Começando mais um CDF Cast, o Cueca ali fora, pessoal. Aqui é Thiago Icari, meu... Ai, maldição, meu Venossauro acabou de morrer.
Você cobra a concentração dos outros e tá com a porra do emulador aberto. Fez isso aí, cara.
Aqui é Ravel e que Deus me tomou aí,
E Napa.
Voltando à raiz do anime CDF Cast.
Eita mesmo.
Caraca. E hoje nós vamos falar do último anime modinha que houve. Na verdade, vamos falar sobre o anime e o mangá de... Shingeki no Kyojin, ou...
Será que a pronúncia é essa mesmo?
Acho que não.
Eu chamo de Shingeki no Kyojin.
Eu chamo Shingeki no Kyojin.
Shingeki no Kyojin?
É.
Aí, meu amigo.
Ou eu vou chamar de ataque...
Vamos chamar de ataque no Titã para que seja feito um consenso.
Consenso. Ninguém duvida de como é o nome em português, né?
Ataque ao Titã.
Então, pessoal, hoje vamos falar sobre esse anime, o mangá. Não se preocupem, a gente não vai dar muitos spoilers, só vamos falar sobre o anime e o mangá até a primeira temporada do anime. Não, então...
É a segunda do anime já.
Já é a segunda já?
E da abertura então é a segunda, né?
Ah, I have no idea. Eu sei que eu só li até o mangá 39.
Bem, a gente tá voltando da cadeia agora depois de 2 anos presos, estamos retornando, então a gente vai estar um pouco...
Tava fazendo metanfetamina, né?
Não? É, tava fazendo metanfetamina, ficamos presos, mas agora que saímos, vamos voltar pro total. Um pouco desatualizado, mas...
Calma, tá tudo bem agora.
Todo mundo voltou nesse fluxo, se fudeu.
É, retorno triunfante.
Pronto, enfim, pessoal, vamos ao podcast. Então, pessoal, agora vamos começar lembrando.
Primeiro de tudo, cara, antes que você inicie, eu gostaria de dizer muito que essa abertura do anime parece o tema do plantão da Globo. Essa que eu vou te tocar. Feito este comentário, pronto, vamos adiante, prossiga.
Eu gosto, velho. Eu sinceramente.
Não, a música é boa, mas ela parece.
É, a música é realmente boa. Então, Ravel, como você é o que acabou assistindo o anime por completo e tá lendo o mangá também, eu só li o mangá e Napa só assistiu alguns episódios do anime. Faça pra gente um dos seus super resumos aí.
Caraca, beleza. Eu não tinha parado pra pensar que eu ia fazer resumo, não.
Vamos do começo.
Não, ué, fala a premissa.
Como é que começa a história?
É um mundo que não parece com o mundo que a gente vive.
Lembra um pouco os alemães, sabia?
É.
Lembram os alemães, tanto que a abertura é em alemão, né, se eu não me engano.
É, na verdade, assim, eu acho ele com muita cara de um sistema feudal europeu, tá ligado? Só que misturado com um pouco de steampunk.
É um sistema europeu, provavelmente ali perto da Alemanha, meu celular tá ficando, porque a menina que eu não posso dizer o nome tá puxando conversa comigo. E as pessoas, elas vivem dentro... A humanidade, ela vive dentro de uma grande muralha. Porque existem titãs que são como se fossem zumbis gigantes. Entenda como zumbi, como um ser que é essencialmente, ele é lento e duro. E esses titãs, eles são mantidos. Eles são mantidos do lado de fora através de uma muralha gigante, certo? E a humanidade, ela é dentro de 3 muralhas. A parte da primeira muralha, eu tenho que abrir aqui uma janelinha.
Rose,
Maria.
É Santa Maria Pinta e Minã.
É Maria China, né? De Rose.
Sim, continue. Achou?
Não, achei não, tá digitando. Muralha China aqui no Kyojin. Muralha Maria, Muralha Rose e Muralha China. A Muralha Maria, ela é a parte mais externa do reino e ela é violada quando começa a história. Nessa parte da muralha, na parte externa, normalmente vive a galera que é fazendeiro, é agricultor, o pessoal da mão de obra, entendeu? A história começa justamente porque essa primeira muralha cai, não por completo, mas ela é penetrada, os titãs invadem, acontece um grande massacre, e os nossos protagonistas, que é, eu acho que dá pra dizer que são três, né, os protagonistas?
Tá, não, tranquilamente.
É? Ash, Mist e Brock.
Que é Eren, a Mikasa e o... como é o nome do outro lá que tu falou?
Armin.
É, o Armin. São os três personagens principais da história. Eles são sobreviventes da queda da primeira muralha. E eles decidem entrar para o pelotão, para se juntar ao exército. E assim...
eles decidem se juntar ao Bop.
É, e assim envolve a história com eles três fazendo a academia e sendo graduado. E indo ao batalhão, à tropa de exploração, que é a parte da humanidade que tenta sair da muralha pra ver o mundo lá fora e
tentar pra captar recursos.
Exatamente.
Eu percebi assim que eles se alistam também porque, pelo menos algumas pessoas lá se alistam porque virar soldado lá agregava valor ao...
Caraca.
Agrega valor ao personagem. Aí, por isso também que Harry, Rony e Hermione se alistaram lá.
Na verdade ele segue meio que assim, se você é soldado ou serve por algum tempo, você tem status, tá ligado? Você vai pras camadas de cima das muralhas. Então assim, você tá muito mais longe de qualquer ataque.
O Eren tinha mais motivação, né? O Eren tinha mais.
Exato.
Mas os outros assim, os mais genéricos, vamos dizer lá, queriam era fama, dinheiro, mulheres, iate.
$10,000.
Automóveis, limusine, iate.
O que fica entendido da história é que o Eren ele tem aquela vontade de servir mesmo. Ele quer caçar os titãs.
Vocação.
Quer servir a humanidade. Né? Tanto que ele tem uma admiração muito grande pela tropa de exploração. E parte da comunidade acreditava que a tropa de exploração era desperdício de verba pública. Porque o povo saía, voltava um terço. Vivo, né, da exploração, e eles não descobriam nada. E eles estavam trancados, se eu não me engano, há mais de 50 anos.
São 100 anos, 100 anos. O último ataque foi há 100 anos.
Pois é, trancados lá dentro e, tipo, o povo tava muito bem obrigado, então por quê? Vão sair e descobrir o que tá acontecendo lá fora. E a academia, né, vocês comentaram, quando você tá fazendo academia, você tem uma pontuação. Se sua pontuação for alta o suficiente, você vai para onde a maioria quer ir. Que é justamente a muralha mais interna, que é onde estão os ricos, os nobres. Que é onde dificilmente você vai enfrentar um titã.
E assim, é bom lembrar também que às vezes no anime e no mangá, você tá até falta disso, que as três muralhas, elas estão espalhadas, elas têm uma distância entre elas gigantesca. Tá ligado? Assim, são muitos quilômetros de distância entre um e outro. Então, assim, você morar na primeira muralha, tipo, você não tá tão protegido quanto estaria se tivesse na...
É um negócio realmente grande.
Pois é, tipo, é absurdamente grande. É tanto que... Não, aí a gente vai estar adiantando o que a gente tá falando. Enfim, Rafael, continua aí.
Então, a história desenvolve com esses três personagens, onde o personagem principal, assim, de aspas, né, que se destaca como herói, é o Eren. Ele tem uma motivação pra se alistar. Primeiro porque ele admirava a tropa de exploração, ele acha que ele acreditava na humanidade, ele queria servir a humanidade, etc. E o segundo é o ódio pessoal que ele tem pelos titãs, porque ele viu a mãe dele ser devorada por um titã, quando
cara,
a Muralha Maria caiu.
Mas tem um negócio assim que eu acho muito, muito foda da gente comentar, que é o design... dos titãs, tá ligado? Assim, que eles normalmente eles variam, né? De 3 a 15 metros, excetuando alguns especiais, que são os dois que acabam destruindo a muralha, né? Mas, assim, se você olha pro design dos titãs, eles têm uma, sei lá, velho, sempre me passou uma impressão de extremo incômodo, tá ligado? Eu olho pra um deles e, sei lá, é como se alguma...
É grotesco, imagem, né?
É grotesco, é assim. Você tenta rejeitar aquela imagem. E, assim, seja por causa da forma que a cabeça deles é muito grande, eles me lembram aquelas estátuas do... Só que uma versão muito mais bizarra. Aquelas estátuas com a cabeça enterrada do Stone Age, né?
Então, não, assim, pô, isso não é a Ilha de Páscoa, não, que você tá falando? Stonehenge
é da Ilha de Páscoa.
Não, mas aquilo é Moai. É, Stonehenge é o círculo de pedra.
É, as pedras.
É verdade.
O aeroporto de ET.
mas o design dos bichos é realmente assim, é fantástico.
É, eu
e muita gente, quando eu comecei a ler, é reclamando do traço do mangá, que o traço era muito feio e tal. Mas assim, a partir do momento que começam começa a ação e começa a aparecer os titãs, você vê que aquela arte é completamente, ela encaixa muito bem, sabe? Eu sou um cara que repara muito nesse character design, nessa parte de traço e tal. Eu adoro o traço dos bichos, velho.
É porque são feitos pra ser monstruosos, né?
Exato, exato.
Sim. Eles são feitos pra incomodar, porque como eu falei, que lembra zumbi, mas tipo, eles não têm carne de fora nem nada do gênero. Na verdade, eles têm, como é que se diz assim, é como se fosse um índio com velho, pelado, sem genitália e com um sorriso estampado na cara, né? Porque alguns deles ficam sorrindo.
Não, todos eles têm essa cara.
Eu lembro deles sorrindo, com bilhões de dentes, como se fosse um tubarão, né? Mais dente do que o normal da boca.
Os caras parecem que estão emmaconhados o tempo todo, pô. Ele é sorriso leve.
É, exatamente. Sorriso de 4,20.
E assim, quanto menor o bicho, maior é a cabeça. Assim, né? Ele fica com a cabeça desproporcional ao resto do corpo. Então, assim, essa sensação, ela é muito ampliada, velho.
Sensação fantástica do mundo de Bob.
Eu acho que outra coisa que funciona muito bem no anime é a sensação de terror que os personagens passam. Porque, tipo, por mais que você olhe pra personagem e tal e diga que ele é um herói, ele passa a maior parte do tempo se cagando de medo igual a todo mundo.
Pois é, velho.
Não existe, tirando o capitão lá, o Cabo Levi, E a Mikasa, que são os dois gêniozinhos, não existe ninguém que vai enfrentar um titã.
Todo mundo vai fazer alguma coisa se cagando, velho.
Todo mundo vai com o na mão, velho, tá ligado? Todo mundo vai dizendo assim, cara, é agora que eu vou morrer, velho. Vai ter que eu vou morrer.
É um dos poucos que prima por um certo realismo, né? Porque herói japonês a gente sabe como é. É, gritando golpe, partindo pra cima, aquele negócio muito, né?
Fazer muito anime.
A história é muito realista, assim. Os personagens não são como personagens típicos japoneses, que gritam os golpes, o cara, os negócios. Assim, fizeram eles mais humanos, né? Tem medo, tem...
Concordo.
Tem mais personalidade, vamos dizer assim. Aquele... Nem é o herói típico americano, nem é o herói típico japonês.
Fulano é... tem um relacionamento com o Ciclano. Ninguém fala em momento nenhum que Fulano tem um relacionamento com o Ciclano. Só que você liga os pontos quando você presta atenção e você faz, eita cara, eles dois eram um casal, tá entendendo? E tem um momento desse no anime que eu tenho certeza que era um casal, entendeu? E teve gente até que duvidou de mim. E agora eu não tenho certeza se eu posso falar, porque vai ser um spoiler. Pode falar aí, cara?
Vamos segurar? Então vamos deixar os spoilers mais pra frente, vamos com...
A questão é justamente essa. Se você prestar atenção em todos os detalhes de ataque nos titãs,
você descobre easter eggs.
Você descobre easter eggs, exatamente. São coisas que não, ninguém confirma que é daquele jeito, mas quando você liga os pontos, fica muito óbvio que era aquilo. E tem muito momento assim, cara. Você termina ficando muito interessado por qualquer detalhe da obra. Não sei, não lembro se no mangá... Na verdade, não dá pra dizer se no mangá a sensação é a mesma, porque eu comecei a ler o mangá, porque eu me toquei que o anime estava muito devagar e eu precisava de respostas, né? Não fui ler o mangá, né? Eu já sofri demais com Death Note, então eu fiz, não vou sofrer como eu sofri com Death Note, não. Vou ler o mangá e vou ver o que é que tá acontecendo. Que é uma merda, porque o mangá não te responde de nada. Você só fica com mais dúvida.
É, velho, assim, quando você pensa que ele tá lhe respondendo alguma coisa, vem uma dúvida muito maior, tá ligado?
A conspiração só aumenta mesmo.
Pois é, não. Então vamos fazer o seguinte, antes da gente se aprofundar nos detalhes, vamos voltar pra história.
Vamos.
Então, os guris, Harry, Hermione e...
Sakura, Sasuke e Naruto. Então,
caramba, a gente vai ficar falando trio direto.
E de fato, Sasuke e Naruto têm um relacionamento. Porque a Mikasa é o Sasuke. Mikasa é a foda da história. A Mikasa, ela é uma amiga de Eren. E ela foi criada como irmã dele, porque os pais delas morreram. E aí conta na história e tal que Eren teve
participação grande.
No que aconteceu com ela na infância, e ela atribui que a vida dela foi salva graças a ele. Então, assim, ela é, dá pra se chamar de sociopata, entendeu? Ela é uma pessoa que não tem absolutamente empatia nenhuma pelo sofrimento alheio, porém...
Exceto...
Ela é extremamente dedicada a Eren, tá?
Aí Eren vai se alistar? Vou me alistar. Eren vai matar um titã? Vou matar um titã.
Na verdade, o pensamento dela é, ele vai se alistar, ele vai se matar, eu tenho que ir pra salvar ele.
Eu tenho que salvar ele,
é. É, verdade.
Fica um contexto de que eles são um casal, mas... É um negócio bem mais doente, entendeu?
Não, exato, não. É, tipo, o Eren com certeza não vê a situação assim, tá ligado? Ela possivelmente vê. Ela, pra ele, ela é só a irmãzinha dele, tá ligado?
Eu não sei se ela vê ele como um marido, um namorado. Eu acho que ela vê ele como um senhor mesmo, velho. Tipo, serviçal, entendeu? O samurai e o senhor.
Ojo-sama.
Pois é. Ah, é, pelo menos é a impressão que eu tenho, posso estar enganado. Mas ela é bem obcecada mesmo de salvar a vida dele. A ponto de, pô, ela o povo dá uma ordem pra ela, pô. O superior dela dá uma ordem e ela faz, foda-se, vou salvar o Eren e sai.
Pois é.
Sai tensa, os dentes trincados.
E o terceiro personagem desse, do que a gente pode chamar de três principais?
O terceiro personagem, ele é o...
Lata de lixo.
Ele é um personagem que no início... Eu tinha um desgosto muito grande por ele, né? Porque ele é... Ele é
um resto de feira.
Ele é extremamente, ele é extremamente covarde. Você vai ver ele chorando o início do anime muitas vezes.
Tu gosta,
e Ravel adora personagem que chora.
Detesto personagem que chora. Mas dentro do contexto de Shinji Kinokuniji é normal alguém começar a chorar, né? Porque tá todo
desespero.
É um dos poucos que o cara pode realmente falar assim, não, peraí. O bicho tá chorando e ele tem um motivo que preste, tá ligado?
É, você...
Ele tá pra morrer, tá ligado? A qualquer segundo sempre.
É, ele tá pra morrer e ele não tá bancando, era japonês, entendeu? E, tipo, quando vai passando a história, vai vendendo a ideia de que ele é um personagem muito inteligente, entendeu? Eu não acho que venda tão bem essa ideia, porque...
É, eu também tenho essa impressão.
As sacadas dele são óbvias, entendeu? Porque olha... Pô, qualquer um podia ter percebido isso.
Só bastava sentar 5 minutos numa mesa.
E a galera julga que por ele ter percebido isso, ele é um gênio. Tudo bem.
Na verdade, eu vejo ele muito nesse sentido também, sabe, Ravel? Que assim, se fossem só os soldados rasos, né? Como a turminha que vai se formar, né? Ele possivelmente deve ser o mais inteligente da galera ali. Ou, na verdade, entre os três mais inteligentes.
Não,
mas quando botam ele do lado de outros caras mais experientes, ele realmente não usa ninguém,
eu,
velho.
Eu concordo que assim, é uma desculpinha fraca só pra tentar manter ele ainda, sabe? Que assim, ele perdia toda... Depois que ele terminou o treinamento, ele perdia toda a razão de estar ali, que ele é uma porcariazinha, né? Aí quiseram dar uma desculpinha pra ele... poder continuar, mas é fraca, velho.
Como é que a gente vai fazer pra esse cara ser útil, né? Ah, é. Que ele é muito inteligente. Agora,
não!
Vamos dar pra ele o direito de fazer as sacadas das coisas.
Certo, eu não condeno a saída que acharam pra ele continuar, não. Poderia ser. Agora, realmente, teria que ser, como você disse, assim, são umas coisas óbvias, umas coisas que não justificam ele ser o mais inteligente, né?
É. Ou a galera é muito burra,
podia
ou é a síndrome do Batman, tá ligado? Na Liga da Justiça. Empurrece a galera.
É, pois é. E sabe o que é pior? Tipo, uma das sacadas mais inteligentes que ele teve na obra, ela só foi dada depois que todo mundo já sabia. Todo mundo sabia, aí ele chega e faz, eu sempre soube.
Ah, cara, eu sei o que é.
Aí dá pra falar por alto, né? Que é a identidade da Titã Fêmea.
Pois é.
Deixa eu dizer uma coisa. Ele não é o mais inteligente. O negócio é que ele tem coragem de falar. Sabe quando você tava na aula? Às vezes todo mundo sabe a resposta do negócio, mas ninguém tem coragem de falar. Aí tem aquele cara que ele é o desenrolado. Aí o professor pergunta, ele vai lá, ah, professor, eu sei, é isso aqui. Aí pronto, todo mundo sabia. Aquele cara não é mais inteligente, mas ele tem coragem de falar. Aí logo ele vai ser tratado como inteligente porque ele é quem responde as coisas dentro da sala. Entendeu? Ou seja, o Armin ele só tem...
É um bom exemplo.
Ele só tem coragem de falar as coisas paradas, meu irmão. Então tá todo mundo calado.
Aí assim... Eu, pelo menos, eu perdi mais um desgosto por ele. Que eu comecei a achar ele que, assim, ele não era mais tão inútil.
Do momento que ele para de...
Gênio, que o povo dizia, mas ele não era mais tão inútil.
Do momento que ele parou de chorar, ele já ganhou uns pontos contigo. Depois melhoraram ele, pronto, deu mais uns.
Pois é, ele um pouco mais à frente, ele tem uma participação maior. E você acaba aceitando ele como um personagem dito o mais inteligente da galera ali. Só que durante muito tempo você fica se questionando se aquele personagem consegue se encaixar ali. Ou se ele conseguiria ter chegado tão longe.
Tem um personagem que eu não consigo lembrar o nome dele. Eu acho que é Jean. Que é o cara que ele tá o tempo todo reclamando. Ele tá o tempo todo pessimista.
Cara, eu adoro esse bicho,
mas
velho.
Mas ele tem umas sacadas que, na minha opinião, são mais inteligentes do que a do Armin, tá ligado? Mas Armin é um gênio e ele não. É injustiça com o cara, pô. Só porque o cara é todo negativo. Que ele é muito pessimista, né, esse bicho.
É, não, ele... tem uns alívios cômicos lá que, assim, não são importantes pra história e tal, mas...
Caraca, eu odeio aquela guria da batata quente, velho.
Não, a da batata é sem graça, velho.
Ah, a da batata quente?
A batata...
É a menina que vive com fome.
Vive com fome, pô, aí...
Que ela tem cara de desesperada, pô.
Ah, eu não lembro mais não,
né? Ela aparece só no começo ou ela tem...
Não, ela vai até longe. Não, até onde eu li, ela tá viva
até
ainda.
Até onde eu assisti, ela aparecia e tal. Aí o povo até deram comida a ela lá. Olha, aí ela rouba.
A graça do anime pra mim é o Cabo. Cabo Levi pra mim.
Ah, mas Cabo Levi é um pouquinho mais na frente.
Meu irmão, mas ele é muito massa.
Cabo Levi é personagem novo pra mim.
Ele é aquele personagem que ele é fodão, tá ligado? Ele é tenso, ele fala em empatia, porque ele tá tentando ser legal e ele não consegue. Inclusive tem uma parte mais recente no mangá, que ele faz um discurso, a galera fica com raiva dele, e a cientista para explicar o que ele disse, e a galera faz: ah tá, pode crer, pensei que tu tava reclamando. Não, tá ligado? E tem uma cena muito boa dele também, que o pessoal chega lá no atome pra passar a noite.
Caraca,
ele tá de avental limpando o lugar, porque ele é todo preocupado com a higiene do ambiente, entendeu? E você para de expor um cara insensível, mal-humorado, sério que sua porra, é todo cheio de mimimi com limpeza. Bota uma touquinha, um avental e começa ele mesmo a limpar o lugar todinho.
É, porque o Japão não resiste a um fanservismo, tá ligado?
É, tem que ter um alívio cômico.
É, tem que botar alguém de avental de qualquer jeito.
Tem, não tem jeito.
Se fosse no espaço, sem roupa espacial, o maluco ia morrer de avental, tá ligado?
E alguém ia mostrar a calcinha.
Sim, mas voltando, vamos voltar pra história. Então, são passados quantos anos desde do ataque do... A gente nem falou, não foi do Titã...
Do Titã Colossal. Gigante.
É, do Colossal.
O ataque acontece com um Titã absurdamente grande...
50, mais de 50 metros.
Ele é
e o maior que já tinha aparecido era 20 metros, não foi? E era assim, extremamente raro.
60 metros o Colossal.
Aqui tá dizendo que a muralha tem 50 e ele é exatamente.
E a cabeça dele passa da muralha.
A muralha fica um pouco abaixo do ombro dele, pelo quadrinho que eu tô vendo aqui.
Pois é, então assim. E esse Titã Colossal, ele aparece. Destrói a
Maria, uma parte da Maria.
E os
pequenos invadem.
É, e os pequenos acabam invadindo.
Pequenos
e
não,
acaba,
né?
Morrendo pequenos a mãe de...
em relação a ele.
É, os comuns, a palavra certa seria comum. E os comuns acabam invadindo a área, né? E infelizmente a mãe do nosso personagem principal acaba morrendo.
Não, mas assim.
Não só ela morre, como eles perdem toda a área rural. Começa a ter problema de fome, começa a ter problema de superlotação, porque eles tiveram de recuar uma muralha. Toda a área que era interna da primeira muralha foi perdida.
Pois é, porque...
E, tipo, nesse momento ele é apresentado que existem alguns titãs especiais, com características específicas, e que eles não são necessariamente burros, porque o titã comum... Ele tem um radar, não lembro como é que é explicado, mas esse radar faz ele ir para onde existe um aglomerado de humanos. E ele chega lá e fica no modo zumbi, com os braços esticados.
Correndo atrás de...
Correndo atrás de alguma coisa, querendo pegar alguma coisa para comer.
E isso é muito bizarro, assim, porque quando você vê os quadros, a animação e tal, eles realmente... É muito violenta a forma com que os bichos... tipo, ele começa a comer braço, perna, assim, e o cara tá lá gritando ainda, sabe? É tipo, é muito, muito pesado, assim, você não... Ele tem um nívelzinho, assim, um pouco mais escroto, né, nesse sentido. E, tipo, isso dá todo um charme pro mangá, assim, lógico. Se você não gosta de coisa violenta, com certeza você tem que passar longe do Ataque dos Titãs, mas, ainda assim, velho...
Quem tá procurando por shonen, shonen não, shoujo, romancinho e tal, dei meia volta e procura outra coisa, né?
É, e engraçado assim, que ele começa com uma premissa, é como a gente tava dizendo antes, você acaba começando, quando você parece estar entendendo a história, vem um negócio e muda ela completamente, você fica, pera, como assim, como é que o maluco vai explicar isso agora?
Pois é.
Isso
não, sabe não que tem é pior? Sentido. Essa primeira reviravolta que teve, que não dá pra explicar porque você não spoiler, ela me fez, na época, perder a fé de que a obra ia continuar boa. Que eu fiz, agora vai perder a graça, agora vai ficar fácil, agora vai ficar zoado. Tá entendendo? Mas não existe situação fácil. Não importa o quão boa a situação parece, ela sempre é horrível.
O esse Titã Colossal, ele acaba quebrando a muralha e vai embora, tá ligado? Ele some ao mesmo tempo, assim. Não é que a galera conseguiu empurrar ele embora ou alguma coisa.
Ele se teleportado com um raio e desteleportado com um raio.
Exato. Ele quebrou... A missão dele era quebrar. Ele quebrou e ele foi embora. Então, sei lá. Eu realmente não lembro quantos anos são. São 5 anos, se eu não me engano. 5 anos depois, com o pessoal principal que viu, né, essa tragédia acontecer, eles se formam na academia e vão para as áreas de conflito, né? Eles vão para... pra borda da segunda, vão pra borda da segunda muralha e, coincidentemente, reaparece a galera, o Titã Colossal novamente.
De princípio, eu acho que dá pra falar, né? Os três titãs especiais que são apresentados são o Titã Colossal, que é esse titã que ele apareceu do nada, porque ele é tão grande que é absurdamente impossível a ideia de que ele veio sem ninguém ver e foi embora sem ninguém ver. Então fica aquela ideia de que ele fica invisível, que ele teleporta, ninguém sabe. O fato é, esse cara é gigante, absurdamente gigante. Pra você ter uma ideia, o dedão dele é maior do que um cavalo.
Então, e outra coisa, o visual dele também é diferente dos outros titãs,
é.
Né? Ele é com os músculos de fora.
Ele não tem pele, é como se fosse uma musculatura sem a pele, né?
Aqueles desenhos que você via no seu livro de ciências na escola, pronto.
Exatamente.
Perfeito.
Aí o segundo titã que é apresentado é o Encoraçado, que é um titã que tem por volta dos 15 metros. E ele tem como se fosse uma pele de carapaça, uma mistura de Colossus, os X-Men, que tem.
Só. O Colossus de carne, né? Ao invés de ser
pessoal,
seria o Colossus... Que é o cara parrudo.
Não é exatamente como se a pele dele fosse dura, mas ele tem umas cascas. É, como se fosse uma espécie de carapaça mesmo. Uma armadura feita de.
É, uma carapaça explica perfeitamente o.
Pois é. E aí ele. Ele é. Como é que se diz? Virtualmente vulnerável.
É, a gente acabou não falando do ponto que, tipo. A humanidade, com o tempo, acabou desenvolvendo forma de... Descobriu que se você tentar lutar contra um, primeiro que os bichos são gigantes, tá ligado? Você não vai... Por mais que eles sejam frágeis, tá ligado? A muitas armas, só que eles continuam sendo monstros de 3, 5 metros. 3, 5, 15, 20 metros.
Possuem a habilidade de se regenerar.
Exato.
E se expor da cabeça deles.
Exato, aí eles têm. Só que eles têm um ponto fraco. Ponto fraco que acaba sendo explorado, né? Se você dá um golpe certeiro na parte de trás da nuca deles, a ligação do.
A divisão da nuca com o pescoço, não.
Exato.
Pescoço, né?
Exato. Eles ficam imóveis, tá? E eles acabam se destruindo. Eles não têm como regenerar a partir dali.
Outra coisa importante, que a carne deles evapora, né? É como se
fosse
muito quente. Quando o sangue dele boa, bate em alguma coisa, você vê que o sangue começa a evaporar automaticamente com a fumaça. E por isso não dá pra estudar muito a anatomia deles, porque eles morrem horas depois, só resta o esqueleto, mais uma hora depois não resta mais nada, evapora tudo.
Na verdade, a tecnologia é bem também assim, simples, né? É canhão. Aí, tipo,
é steampunk, é bem steampunk.
Eles têm tipo um jetpack, mas é vapor. Aí, o médico lá. O médico lá.
Eles têm esse negócio de ar que atira gancho.
Não, eu digo jetpack porque funciona mais ou menos com jetpack. Os caras ficam voando, pô, pra lá e pra cá e conseguem.
Estão lançando na mesma teoria do Homem-Aranha.
Certo, certo. Eles têm prédios gigantes no qual eles podem se pregar.
Se você for parar pra pensar assim na premissa, essa é a coisa mais. Como é que a gente vai dizer? Anime mesmo do negócio, tá ligado?
Mas eu digo assim, a termos de pesquisa também, assim, a tecnologia é bem retrógrada, né? E tem um médico lá, o pai do
Eren.
Que era quem fazia algumas pesquisas e tal, mas você vê que o negócio é bem. Né? Eles, apesar deles quererem estudar pra... Eles até tinham desistido de estudar. O Eren que mostra que, na verdade, que tinha vontade de pôr um fim, de mudar o mundo, né? Ele tem vontade de mudar o mundo, mas...
O pai dele é meio que um cientista, ele assim, né?
Ele sonhava com o que existia lá fora da cidade,
né? A galera já tava meio que conformada já, mas ainda tinha uma base pouco pequena, né, de pesquisa.
É falar da terceira titã ainda, que a gente não falou, né?
É, o terceiro titã.
Essencialmente é uma titã, é mulher, o que é muito bizarro, porque eles comentam que eles não se recordavam de nenhuma vez na história terem visto uma titã que não fosse aparentemente homem.
Como é que eles sabem que ela é uma titã?
Não, na verdade tem, não, Ravel?
Eles comentam quando ela aparece que não é fácil você encontrar uma mulher.
Mas tem, sabe? Você dá pra encontrar mesmo.
98% dos titãs são homens. Você pode até ter ouvido falar de alguém que viu uma titã mulher, mas era algo muito comum.
É porque, assim, fisicamente, ela é bem diferente, assim, dos outros. Ela tem uma estrutura
ela
física, realmente parece que tem.
Ela
não tem mamilos, que eles são polêmicos.
Oi? É como se fosse uma mulher usando uma roupa de piloto de Evangelion, um couro de músculo.
Pronto.
Depois eu vou procurar. Essa eu não vi ainda, não. Uma pergunta que eu tenho, uma questão que eu queria levantar. O mangá é igual ao anime? Porque, assim, tem os mangás tipo Yu-Gi-Oh! Que a versão pra TV ela é bem mais leve, a versão do mangá é mais sinistra. Pokémon, as brigas eram mais sinistras no mangá do que no anime.
Pode dizer o seguinte, a única diferença visível que eu tive é que no anime os personagens são um pouco melhor desenhados.
Eles têm um character design bem mais agradável.
No mangá, ele...
Realmente meio escroto, tá ligado?
O olho dos personagens não é grande.
É tipo um Cavaleiro do Zodíaco da vida, que o mangá dá agonia de...
É o mangá de Cavaleiro do Zodíaco contra as, tipo, sei lá, a Saga de Ouro, tá ligado? Que, assim, a diferença é bem gritante de tudo, né? De design, de...
Uhum.
Sim, continuando, Ravel. Existem essas... porque, assim, em termos de avanço de história, o que muita... não só a gente ter apresentado aos três principais, mas, assim, você acaba tendo sempre no final do dia, assim, depois de uma batalha mais perigosa, né, com os titãs, porque eles têm a missão de reconquistar aquela parte da primeira muralha, ligado? Eles têm esse objetivo.
Perdeu toda a área de agricultura e tá morrendo.
Pois é. E eles acabam desenvolvendo esse medo... E o que é que vai acontecer se aquele titã colossal aparecer de novo? Porque a gente não pode parar o bicho, tá ligado? Ele quebra o negócio e vai embora. E aí, o que é que a gente vai fazer? Não pode ficar à mercê do cara. E até onde eles sabem, eles são a última grande civilização humana, tá ligado? Eles ainda carregam em si essa própria responsabilidade. Você vai sendo apresentado a esses outros personagens e, tipo, se você já leu bastante, já assistiu bastante de Game of Thrones... Então você pega meio a mão do autor, sabe? Ele mata muita gente. Tipo, você fica assistindo, fica lendo e você fica... Não, esse cara aqui tá tendo uma importância agora. Com certeza o autor não vai querer matar ele. Eita, olha só. Acabou de engolir metade do bicho e ele tá gritando dentro da boca do titã. Tá ligado? Assim, não é uma coisa... como é que se diz? Esporádica, tá ligado? Acontece bastante. Sempre que você vê alguns personagens, não morrem todos de uma vez, mas morre muita gente mesmo. É fantástico do ponto de vista narrativo, tá ligado?
Com certeza.
Levi é bruto, né?
Bruto é pouco. Ele é outro que é sociopata.
Ah, spoiler. Mas esse spoiler aqui não é tão spoiler não, porque eu já tinha pego... Eu já tinha pego uma parte em que isso aí me é revelado, sabe?
Não, mas os outros só é revelado lá na frente, viu?
Não, os outros sim, mas... As outras situações ali sim, mas uma delas eu já tinha pego logo no começo.
Eu acho que uma das coisas interessantes de você assistir Shinji aqui no Kyojin é você ir criando suas teorias sobre o que é que tá acontecendo.
Sim, só uma coisa, sobre esse spoiler que tu deu, que eu não vou revelar, mas que a gente vai ficar discutindo sobre uma coisa que ninguém vai saber direito o que é. eles descobriram uma técnica, não foi? Pra fazer isso aí?
Não sei! Não explicou ainda.
Não explicou ainda, não? Ah, beleza. Adiciona a Bia na conversa. A atrasada.
Ele tá me enchendo a cara de cana.
Tá me enchendo a cara de cana. Vai entrar agora.
Eu não devia ter aberto essa imagem.
E aí, fala, boa.
E aí que a gente tá fazendo spoiler dentro pra todo mundo aqui. Você quer um spoiler?
Você quer ouvir spoiler? Ataque ao Titã.
Ah, Bia, spoiler aí.
Ela não se importa não, então não vamos dar um spoiler.
Assiste. Assiste, pô, eu terminei a primeira temporada.
Já Bia, que ela não assiste, não tem graça, ninguém fala nada não.
Bia, quer spoiler?
Começou a me ligar. Tá me ligando lá de São Paulo.
É o presídio, pô. É o semi-aberto aí que tá te ligando.
É, você vai criando suas teorias sobre o que tá acontecendo, você vai... Vão aparecendo situações em que vão criando um sentimento de conspiração, de que o governo tá escondendo alguma coisa, de que o exército tá escondendo alguma coisa. E aí você vai batendo a ânsia de querer entender o que tá acontecendo, e que no meu caso foi o que fez eu correr pro mangá, pra eu tentar me adiantar. Porque eu comecei a fazer aposta com um colega meu, entendeu? Porque eu tenho muito disso. Eu tô assistindo uma série e aí eu digo assim, eu acho que isso vai acontecer. Aí o meu colega olha pra mim e faz, não, eu não acho. Eu digo, olha, mas veja só, eu acho que isso vai acontecer por causa disso, 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 disso. Eu digo, não, mas eu acho que é assim. Não, não acho que seja assim. Então vamos apostar? Vamos apostar.
Agora,
nessa situação, eu comecei a fazer aposta com meus colegas e aí eu fiz, ó, só vai terminar a aposta quando o anime chegar nessa parte, mas me dá licença que eu vou saber se eu tô certo.
Só uma coisa, então, mesmo não explicou nada até agora, nada de nada sobre o Titã Colossal, não descobriram nada de nada.
Não, pior, Napa, porque eles acrescentam mais mistérios, tá ligado?
Se torna irrelevante.
Sim, mas da origem não sabem nada.
Se torna irrelevante o fato de quem é quem, entendeu? Você quer saber é por quê, quem são, entendeu? Quem mandou, quem tá por trás, quem é o vilão. Você não tem um vilão pra culpar, entendeu? Você tem aparentemente um mundo que é tão grande quanto o planeta Terra, em que as pessoas estão vivendo dentro de uma área do tamanho da Rússia e não faz a mínima ideia do que acontece do lado de fora dessa área.
Sim, eles acham que são os únicos, mas eles também não conseguem explorar muito, muito longe, então...
Até porque eles têm que ir a cavalo, e qual é o cavalo que vai conseguir correr pra sempre, pra fugir de Titã, entendeu?
Então, tá. Sem contar, assim, que uma coisa que não é muito representada, mas que eu acho que meio que eles até levam em conta, é que você não fica trotando em cavalo, tá ligado? O certo é você andar a cavalo só. Correr a cavalo é extremamente desaconselhável, tá ligado? O cavalo cansa rápido.
Você vai correr por 30 minutos e depois GG. O cavalo não vai querer correr mais. E aí você vai morrer.
Gente, qualquer coisa me interessa.
Porque suas considerações sobre essa banda nacional que todo mundo gosta tanto.
Eu fui no show aqui lá na praia agora no fim do ano.
Baixou a discografia?
Eles
comeram alguém no palco?
Rapaz, eu tava meio longe, então não ouvi não, mas pode ter acontecido.
Você já viu as fotos do vocalista, hein? Numa polêmica aí, fazendo fanservice?
Eita, não ouvi não, passa aí, vou ficar por dentro.
Daqui a pouco o Ravel passa, ele tá com as imagens.
Você assistiu até onde?
Eu? Assisti até o final da primeira temporada.
Eita, pela! Ela tá por dentro,
é? A primeira temporada que você diz é que o pessoal capturou.
Ela é modinha, pô.
Primeira temporada, você viu quantas aberturas?
É, quantas aberturas você
viu? Eu pulo as aberturas.
Caramba, quantos capítulos, então?
Eu não sei, eu posso dar um spoiler.
Eu não respeito gente que
pula
abertura de anime, não.
Qualquer coisa.
Eu assisti até a parte e que eles matam ela.
Tiram verdade, e ela vira cristal. É o final da temporada. Que é quando toca a abertura, troca a temporada.
Bota o alerta de spoiler.
Não vi mais atrasado. Nada depois disso, não.
Ninguém viu. Então
você acompanhou até onde saiu.
Então, Bia, qual é o seu personagem favorito?
Caramba, deixa eu pensar. É porque... Agora eu já esqueci o nome do bocado. Mas eu gosto da Mikasa. Gosto muito dela. Das poucas personagens femininas de anime que eu acho bacana.
É. Meu, gente, tem Sakura e Ino. Como assim?
E Nami. Enfermeira Joy, que conversa é essa?
O policial Jane era muito mais carismático.
O policial Jane era melhor que a enfermeira Joy.
Exato, pois é. E o capitãozinho lá, que eu esqueci o nome agora, que tem o olho baixo.
Todo mundo também, né?
Também. Meu irmão, assim...
Crave Revile, mas é Levi.
É Levi, mas as coisas se tornam sem graça quando todo mundo tem os mesmos, né?
É porque é óbvio, pô.
Ele é muito fodão, velho.
É, até porque...
Quem é que sobreviveu, né? Pra você...
Pois é, até que se você tentar se apegar a outros personagens, eles morrem,
eu vou fazer
tá
o
ligado?
Seguinte, eu não assisti o anime até onde aparece o Levi, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou me comprometer a partir de agora de não gostar de Levi pra ter alguém no mundo que não goste dele, velho.
Você vai mentir dizendo que não gosta dele.
Não, mentir não.
Você vai mentir pra você.
Eu vou me comprometer a não gostar desse personagem. Eu vou
mentir. Você está mentindo pra você, velho.
Porque missão dada é missão cumprida.
Você vai pegar os sentimentos de seu coração. Cara, que ele aparece, ele tá indo conversar com um cara que tá morrendo. E aí o cara faz um discurso triste que tá morrendo, que não sei o que, diz as últimas palavras dele. E aí o Levi, ele se ajoelha, pega na mão do cara e começa a dizer algumas palavras pra confortar o cara. E aí o cara que tá junto com o Levi olha pra ele e diz assim, Levi, ele já morreu. Aí Levi para e aí olha pro cara, aí olha pro morto, aí olha pro cara, aí solta a mão, aí limpa a mão, aí faz, será que ele ouviu alguma coisa que eu falei?
Será que ele teve esse conforto na vida?
Ele é um personagem, ele é gente boa, mas ele é insensível, tá ligado? E aí ele tem esses momentos dele que é engraçado, entendeu? Quando ele faz algo do gênero, ou quando ele tá limpando as coisas lá com a mania dele.
Não, não,
porque
já me basta...
é uma coisa diferente, né? Ele e a Mikasa, eles são muito centrados, né? Tanto é que eles são os que se destacam lá lutando contra os titãs.
Os dois são gêniozinhos, né?
Prodígio.
De dois personagens sociopatas. Eles são afetados pelo terror da coisa da mesma forma.
Mikasa, eu já não consigo deixar de gostar dela, não. Mas o Levi, eu vou fazer essa promessa aqui.
Não, é porque assim, é até meio... Você aceita, quando você vai vendo o Levi, as batalhas dele, a forma com que ele luta, tudinho. Você entende que ele é... Porque ele é um herói, porque ele é esse gênio, tá ligado? Porque o cara é realmente muito bom no que ele faz.
Ele é
só que eu acho que com a Mikasa eu já não aceito tanto. Porque, tipo, ela nunca se botou antes em determinados tipos de situação.
Lave
e ela
sua
já é
boca
super
suja
fodana,
pra
tá
falar
ligado?
De Santa Mikasa.
Eu acho que a questão da Mikasa, no caso do Levi, eu acho que é porque o Levi, ele tem experiência, porque ele tá no mundo tem mais tempo. E ele é muito calmo, ele tá raciocinando, ele tá mantendo a calma, ele sabe o que é que tá acontecendo.
Você, e Mikasa é nervosa?
A Mikasa, ela é insensível, ela tá cagando o que tá acontecendo.
Ela só vai, mas em compensação, quanto mais raiva ela vai tendo, mais forte ela vai batendo, né? Assim, ela vai fazendo as coisas melhor.
Não, tipo, existe um sentimento de revolta nela e etc, mas ela não fica chocada com o povo morrendo, entendeu? Isso dá uma vantagem pra ela. Vantagem que os outros personagens não têm. Os outros personagens, eles vão se hesitando por causa do medo, por causa da situação, por causa do estresse. Enquanto ela e Levi, não.
É que eu acho que o Levi, como ele já tá no negócio faz tempo, tipo, essas...
Ele é calejado.
Ele já...
veterano. Ui.
Exato. Aí ele meio que já perdeu isso no processo, né? Ele perdeu esse choque no processo. A Mikasa, ela já teve uma infância totalmente traumática. Já passou por diversas situações muito antes de cogitar a possibilidade de lutar contra um titã. Então, ela meio que já vem sem nenhuma emoção, sem nenhum choque nesse sentido.
É só a super adoração estranha que ela tem ao irmão, ao Step Brother.
É, porque ela é a samurai de Eren. Eu acho engraçado que me apresentaram um anime dizendo assim: assista que você vai gostar desse cara aqui, específico, que era o Levi. E aí eu automaticamente lembrei de Naruto, porque me apresentaram Naruto dizendo: olha, você vai gostar desse cara aqui, que era o Gaara. E no final nem de Gaara eu gostei, eu achei maneiro o Rock Lee, mas como o Rock Lee é jogado de lado e Naruto a maior parte do tempo, eu não parei pra assistir Naruto. Eu acho Naruto realmente irritante.
O Rock Lee foi um personagem abandonado.
Foi, abandonado demais. Ele tinha todo o direito de
ser. Só que até música triste, ele sozinho. Na chuva.
É porque ele gastou toda a sua capacidade em uma luta. Logo disseram, o resto do anime ele não deve aparecer mais. Ele gastou tudo ali.
Que é tipo...
É, não, vamos desviar.
Vamos ter não, foco.
Que
foco,
é o contrário. Foco. Que eu acho mais ou menos o contraponto. Que é Ataque dos Titãs. Eles não tem um design. Ele tem um design mais realista, né? Dos personagens. Isso faz com que você... isso faz com que você não sinta muito aquela conexão com os personagens, como a gente sente em outros animes, como por exemplo Naruto. Naruto tem personagens muito carismáticos que foram muito mal aproveitados. E Ataque dos Titãs, eu acho que todo mundo é muito secundário desde o começo.
Todo mundo tem cara de desespero, tá ligado?
Mas eu acho que Titã, eu falei isso antes de você chegar. Uma das coisas bacanas é que você acredita que os personagens estão surtando, que eles estão porrando de medo, que eles estão estressados, que eles estão cansados, que eles estão sem esperança, tá ligado? Ele passa essa imagem, né, sem ficar exagerado, porque muitas coisas em anime são exageradas e forçadas. Entendeu?
Isso
não é, entendeu? Você vê um cara agarrado, chorando, dizendo que não quer ir, e você não acha que ele é um frouxo, entendeu? Você acredita que muita
gente... Você sabe que ele só quer viver.
É, você sabe que muita gente naquela situação ia fazer o mesmo, provavelmente você também. Não existe heróis em Ataque dos Titãs, a não ser Mikasa e Levi.
É, Mikasa e Levi...
Então, pessoal, a gente tá chegando na reta final. Eu sei que a gente falou até bem pouco comparado com o que normalmente a gente se aprofunda, né, no, na história e tal. Só que como é uma obra muito boa mesmo, assim, a gente realmente recomenda muito que vocês procurem. Foi o grande boom do ano passado. Mas a gente vai dar alguns pequenos spoilers, que não chega a ser spoiler de verdade, né? Então a gente volta os personagens pro Eren, né? O anime, o mangá um pouco antes disso, ele fica muito nessa vibe do mostrar todos os personagens, aprofundar eles, faz assim, para você acabar se importando com os personagens em volta. Não é, Ravel?
Meu irmão, o Eren transformado em Titã é muito maneiro, velho. Você sente o ódio. O ódio encarnado nele, meu irmão. Ele indo pra cima. É muito foda, velho.
E a galera não manja que era ele, né?
De princípio,
não, eu acho que duas, três pessoas.
Só que aí depois ele fica. Como é que se diz? Óbvio, né?
Que ele tá ajudando a galera lá e tal.
A galera tenta dar uma utilidade pra ele, só que ele não sabe exatamente como é que ele faz. Tipo, a transformação dele é muito voltada pra raiva dele. Não só a raiva, como também eles falam na série que ele precisa de um objetivo. Se ele tiver com raiva e tiver um objetivo em mente, ele consegue se transformar e ele consegue fazer
que, o que é uma. Só que é uma coisa aí, até
a
meio.
A primeira vez que ele se transforma é quando ele é comido por um titã.
Exatamente. Aí... Ele tá dentro do estômago do titã, acha que vai morrer. E aí se transforma e sai quebrando os titãs tudo dentro da cidade.
Exato. Então depois ele não tem nada a ver mais com isso. Ele se transforma de só de querer, assim.
Ele pra eles se transformarem, eles têm que se ferir. Tanto que a Titã Fêmea, ela tem um anel com um espinhozinho pra se cortar, que aí ela se transforma. Também, quando eles se machucam e eles viram titãs, eles... Quando voltam a ser humanos, eles voltam regenerados de todos os ferimentos que eles tiveram. Então, se você cortar os braços de Eren, Eren vira titã. Quando Eren deixa de ser titã, ele tá novinho e foi.
Deus Ex Machina.
Não, não, não chega a ser Deus Ex Machina.
Seria.
Mas é aquela história.
Seria um
não,
modo
de consertar Deus Ex Machina coisas. É um negócio que resolve. Pô.
Então, é uma coisa que resolve pra ele voltar ao modo normal antes dele tá todo acaralhado, velho. É uma forma, é uma explicação miraculosa que...
Como por ele ser titã, ele regenera, entendeu?
É meio que se torna aceitável.
Tudo dá pra entender isso. Ele lutando no final da temporada com a Titã Fêmea, cara. Cara, é muito bom as lutas dele. Você se empolga com o terror que o povo tem, porque... Pra um titã, ele é exageradamente forte pro tamanho dele. Justamente porque ele é um personagem de fúria, né?
É tanto que ele vive estourando braço e mão, tá ligado?
Ele vive se machucando de tanta força que
ele
não tá batendo. Entendeu? E isso assusta a galera, entendeu? A galera fica meio assim, pelo menos a Titã Fêmea, né? Porque o Titã Colossal e Encoraçado, não dá pra falar aqui agora, porque ainda vai passar na temporada do anime. Então, não combinou de não fazer um spoiler. Mas a Titã Fêmea, amigo, tem uma reina na mente.
Caramba, ela é foda, velho.
Ela é foda pra caralho, né? Ela e o chute dela com a gilete.
E são lutas muito... Caramba, velho, muito foda, muito foda.
São lutas que lembram o Evangelho, a Unidade 1, entrando em Berserker, né? É bem Eren lutando, é bem o mesmo estilo. Aquela coisa bem, ficou puto, correu pra cima e da caralho, fudeu. E quando viu a luta já acabou, porque tá todo mundo estourado. Inclusive tem a cena, né, que ele segura a cara da Titã Fêmea com a mão esquerda e quebra o crânio dela apertando a mão. Ela ficou com o rosto meio desfigurado. É muito maneiro mesmo. Mas o spoiler que eu queria fazer no início da série e eu não fiz é o seguinte: você nota que o Levi, ele tem uma relação com a personagem que eu não lembro o nome agora, que é aquela menina loirinha do grupo dele.
Anne?
Não, do grupo dele, da tropa dele.
Ah, sim, sim, sim.
Da tropa de Levi. Que é aquele pessoal que fica dizendo pra Eren que ele tem que confiar neles, que não sei o quê. Então o Eren foge, eles ficam pra lutar e eles morrem. E aí o Levi, quando ele passa, você nota a diferença dele ao olhar pro corpo da loira quando ela tá morta. E mais na frente, quando o Levi, ele mente pra dois caras que estão desesperados, porque eles queriam recuperar o corpo do amigo que ficou pra trás, pra dar um enterro decente. E aí ele dá um brasão pros caras, dizendo que é o brasão do colega deles. Eles dizem, vocês não têm um corpo, mas tá aqui um brasão. E aí você se toca que, na verdade, esse brasão, ele pegou da moça. E ele mentiu pros caras, dizendo que aquele brasão era do colega deles. E aí, quando eles estão voltando pra casa, o pai da moça vai conversar com ele. E o que é que o pai da moça diz? Olha, eu tô muito feliz que ela vai casar, mesmo achando ela muito nova. E o Levi, ele entra em pânico quando o pai da moça vem falar da moça com ele. E aí eu parei e disse, caralho, velho, era a noiva dele. Ele ia casar com aquela mulher.
Caraca, muito foda mesmo.
Tá entendendo? Minha cabeça, velho, deu um giro assim, tipo, não diz que é isso. Eu criei essa teoria por causa da toda a situação. Ele demonstra que tem um carinho especial por ela. Ele tenta levar alguma coisa dela pra guardar. Ele vê aquela situação, ele se desfaz. E depois o pai da moça vai falar com ele. E ele não é Levi. Porque quem é Levi? É o povo desesperado chorando. E Levi dizendo, olha, meu irmão, levanta e para de chorar se você não quiser morrer. Beleza?
Ou luta ou luta.
Porque se for pra ficar chorando, a gente te larga aqui e tu morre, desgraça. Isso é Levi, entendeu? E quando o pai da menina vai falar com ele, você nota que ele para e faz, eita porra, e agora, o que é que eu faço? Isso eu achei brilhante, eu achei brilhante, eu bati palma pro cara, eu disse, meu irmão, parabéns, você conseguiu, você ganhou minha admiração, entendeu? Porque é detalhes, é detalhes.
Eu comparo Attack on Titan um pouco com The Walking Dead, porque... O mundo entrou numa catástrofe, é uma história de sobrevivência muito boa, assim, os ganchos que foram criados. É, apesar de ser feito por uma história ser feita por japoneses e outra por americanos, eu vejo muitas semelhanças assim. Essa questão da sobrevivência, os ganchos são muito bem criados para ele apontar, criar uma coisa nova. É, os personagens são todos. Assim, no caso do Titan, não, né? Tem muitos personagens genéricos, mas os principais são bem carismáticos. É, tem aqueles pontos negativos que a gente já falou, né? Que tem umas piadinhas meio pra ser nossa. Umas desculpinhas meio fracas, meio inconsistentes pra algumas coisas, mas, assim, em geral, eu acho uma história muito boa. Vou voltar a ver o que eu já baixei e vou baixar o resto pra assistir. E, como eu disse, vou cumprir também minha promessa lá de não
gostar de Levi.
Não gostar de Levi. Não, não, jamais será meu personagem favorito dessa história.
Você está mentindo pro seu coração.
Não. Podcasts depois, no futuro, eu vou voltar e confirmar o resultado dessa teoria. Se deu certo.
Que Levi é o cara mais massa.
Cara, eu adorei mesmo, assim. Eu lembro, eu disse até isso a Napa um dia desse. Que eu, quando eu comecei a ler Attack on Titans, tipo, o gráfico realmente me incomodava muito, assim. Era de propósito, hoje em dia eu vejo que era até de propósito.
Vindo de um cara que leu One Piece e não reclamava do gráfico.
Aí, eu reclamava sim, eu passei
muito tempo. Do traço de...
Sim, eu demorei muitos anos pra me acostumar. Enfim, sei não, velho, assim, o Ataque dos Titãs, ele sabe produzir bem, assim. Não sei se ele vai conseguir dar todas, eu acho que, assim, muito importante é ele conseguir responder e você ficar satisfeito com essas respostas, né? Que ele vai dar pra todos os mistérios que ele tá criando.
Ele vai cagar tudo no final, que nem lógico.
Pois é, tipo, se ele começar a dar explicação imbecil, tá ligado? Vai cagar tudo, porque você tá esperando uma resposta muito boa de alguém que tá criando muitos mistérios foda, tá ligado?
É o trauma de Lost, é o trauma de Lost.
Pois é, eu realmente sou traumatizado com Lost. Enfim, pô, velho, você tem que assistir porque... Ou você tem que ler por causa do cagaço da galera, tá ligado? Você realmente acredita que ali, tirando um ou outro personagem, não existem heróis. Existe a galera tentando sobreviver e você não... E você sabe que você não pode se apegar com eles, porque possivelmente eles vão morrer, tá ligado? Como aconteceria num mundo normal. Então, é assim, minha recomendação é assista Ataque dos Titãs. Tenha tanta agonia quanto eu no design dos Titãs, tá ligado? E é isso aí, Ravel.
Então... O que eu acho legal, né? Eu já falei, cansei de falar, que eu acho que os personagens, eles têm bastante conteúdo, eles conseguem passar a emoção sem ficar exagerado. Eu acho que a gente vive, beleza, você que gosta, mas na minha opinião, a gente vive uma época em que as obras estão muito plastificadas, tá tudo muito kawaii desu, tá ligado? Muito engraçadinho, tudo muito fofo, tudo muito exagerado, tudo muito óbvio. E surge aqui no Kyojin, o Ataque dos Titãs, ele é bem diferente disso tudo. Ele tem um roteiro que você não faz a mínima ideia do que vai acontecer. Ele tem personagens que não são heróicos, nem são fofinhos, nem são engraçaralhos.
A menina da batata
tem um
humor
muito bom, velho.
É pra ser nossa, viu?
Caralho, eu não lembro da menina da batata
ainda. Caraca, velho, ela é o alívio cômico absurdo, velho. Assim,
é a bizarra.
E dá a volta, deixa de ser alívio e se torna incômodo.
Eu acho que alívio, um pouco de alívio cômico é a cientista. Ela é exagerada, de fato, tantinho.
Ela é a creep, tá ligado? Ela é a nerd creep do desenho.
É, exatamente. Fica empolgada. Mas assim, eu acho que você deveria assistir se você gostar de um suspense e de um anime que faça você criar teorias para entender o que é que tá acontecendo. É, de fato, um pouco violento. Ele não chega a ser, assim, explícito demais a violência. É mais uma questão de situação, da forma como é descrito todo aquele trauma, toda aquela carga emocional do momento e etc. Eu acho que a maioria dos fãs de anime hoje em dia não vão ligar pra isso e vão tirar de letra. Mas eu lembro de fato de uma amiga minha que não assistiu Death Note e achou Death Note pesado, mas, né, via das dúvidas, se caiu o recado. E pra fechar, eu acho que o meu medo é mais ou menos o medo de que o cara falou aí, de no final ele criar muito mistério e não conseguir dar uma solução que seja satisfatória a tudo que ele criou. Porque vá por mim, vai vir mais uma temporada agora e você só vai ter mais dúvida do que está acontecendo. Se você quiser se esticar e ler o mangá e dar uma olhada, você vai entender o que é que eu estou falando. Não dá para saber se a obra está perto de acabar ou não está, porque a situação é tão caótica, o tempo todo tão caótica, que dá para enrolar por anos, que nem o One Piece faz, ou então dá para simplesmente terminar agora.
É o seguinte,
se
Shingeki virar anime infinito, que nem One Piece, Naruto, Bleach, essas coisas, pra mim vira ponto negativo, mano.
Mas eu acho difícil, tá ligado?
Anime infinito não.
Eu não tô dizendo que é positivo.
Eu sei, eu tô dizendo assim, pra mim, só como adendo.
Ele consegue fazer, se ele quiser enrolar mais, ele consegue enrolar mais. Se ele quiser terminar daqui a duas edições, ele também consegue. Até porque as edições são mensais e são grossas pra caralho. Cada edição que sai é um bocadinho pra ler. Se fosse pra ler em revista mesmo, provavelmente eu ia botar marca-texto. Eu não ia ter tempo de ler tudo de uma vez só. Mas é isso aí. É sim uma série boa. Ela se torna uma série excepcional justamente porque ela veio numa época em que, na minha opinião, não tem mais nada no gênero.
Ah, concordo.
Eu concordo.
Não existe mais nada do gênero, ela termina sendo excepcional.
É uma trama boa e acaba sendo o melhor dos últimos tempos, vamos dizer assim. Ou um dos melhores, né? Pra não ser também injusto.
Enfim, pessoal, é isso. Então, espero que vocês assistam o Shingeki no Kyojin. E qualquer dúvida, sugestão, vocês podem nos encontrar pelo nosso Twitter. Qual é o nosso Twitter, Ravel?
@CDFcast.
Exato. Qual é o nosso Facebook, Napa?
@CDFcast.
Acho que toda vez que ele pergunta isso, ainda dá um fio na espinha, tá ligado? O cara aí tá errado.
Pois é, e vocês também podem mandar e-mails e comentar no nosso blog. Nosso e-mail é o @CDF, oh, CDFcast. Caramba, vai, você me contaminou.
Parabéns.
Tira aí, seu rosto.
Pois é, vocês podem mandar e-mail no cdfcast@gmail.com ou deixar aí nos comentários no nosso blog. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.
Ei! Ei!